Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um Esquema Novo, pontualmente 19:03 do meu relógio, pontualmente 19:01 no relógio do Terence.
Porque não, sabe... meu relógio agora entrou, eu entrei, certo?
Ah, entrou?
Eu tô... Entrei, consegui.
Agora tá
consegui.
Certo?
Agora tá certo.
Tirei esse prejuízo, tô na mesma, na mesma linha aí que você.
Tá na mesma vibe.
Estamos no mesmo fuso horário. Estamos no mesmo fuso horário.
Nova Lima entrou no fuso horário de Belo Horizonte.
Maravilha. Estamos aqui começando o nosso rolê cultural aleatório. Você já sabe que todas as quintas, às 19 horas, estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso site, onde quer que exista Esquema Novo, existe o Esquema Novo ao vivo, quintas, 19 horas. E você sabe também que você pode colaborar com o Esquema Novo através do Pix, Terence Machado. Mostre aí o nosso Pix. O
Pix do Jeff Buckley.
Né? O Pix que está no olho do Jeff Buckley ali hoje, porque...
O Pix, aleluia.
O Pix, aleluia. Sejam todos... Colabore da maneira que você quiser, quando você quiser, com a quantia que você quiser, se você quiser, porque você sabe, a gente tem que pagar as contas do Esquema Novo, né? Essa mega estrutura aqui... Não é?
Agora a gente quer a segunda dose da vacina também.
É, eu acho que eu vou até mudar.
Terceira, né? Vai saber.
Deixa a gente vacinar. Olha, primeiro a gente pediu vacina. Depois a gente vacinou a primeira dose. Agora a gente quer a segunda.
Isso.
Deixa a gente vacinar a segunda e a gente pensa se vai vacinar a terceira.
Exatamente, exatamente. Bom, você sabe que você pode colaborar com o Pix, que está aí, ou você pode, aqui, ó, lá embaixo também, ó, no PicPay. Se você quiser, você pode entrar no nosso PicPay e colaborar, porque o PicPay tem 40% de cashback a cada R$20 gastos por você. Promoção renovada, turma! O PicPay me ligou essa semana, conversei com eles. É verdade.
Né?
Não, é verdade. Tô
manda
falando
um abraço,
sério.
Manda um abraço.
Vou mandar um abraço para a PicPay que me ligou. E ela me ligou e falou, olha, sua promoção está renovada. Eu falei, acho que ótimo. Você tem usado bastante o PicPay? Eu falei, ou não. As pessoas que assistem o Esquema Novo é que usam o PicPay. Então, você que está aí nos assistindo, pode usar o PicPay, pode contribuir da maneira que você quiser, quando você quiser, com a quantia que você quiser. Você sabe também que você tem que assinar o canal. Vamos lá. Assine o canal. Ative o sininho aí para você receber as notificações.
Eu tô perdendo esse rolê aí.
E dê um like. Aí, ó.
Como é que é? Assine o canal.
Não, assina, assinatura. Ative o sininho.
Quase a dança do passarinho do saudoso Gugu, né?
Entendi. Essa
coreografia aí. E dê um like. Dê um like no nosso vídeo aí, nos outros todos os vídeos aí do nosso canal. Para você receber as notificações, quanto mais like você der, mais pessoas vão saber da existência do Esquema Novo e mais pessoas vão comparecer aqui todas as quintas-feiras. Assim como o Thales Ribeiro, que já está aí, já está comentando, falando inclusive da segunda dose que ele toma na
terça. Vai tomar a segunda dose, Thales. Feliz é você.
Muito bem, Thales. Feliz é você. Bom, hoje... antes, espera aí, se você não conhece, agora tem... Agora, olha só, gente, agora tem até banner. Presta atenção. Se você não conhece, o nosso Esquema Novo... Ih, entrou na cara da Fernanda o banner.
Diagramação.
Entrou na cara da Fernanda. E o Cinema Etc. Estamos falando do Cinema Etc. Se você não conhece o Cinema Etc., que é o nosso podcast, que nós três fazemos... Coloca a cara aí, Fernanda. Que nós três fazemos com a Carol Braga... do Culturadoria, tá aí, ó, esquemanovo.com.br/podcast, ou você pode acessar as redes do Cinema Etc. também, que tá aí, ó, podcast Cinema Etc. Pronto, pode voltar. No Instagram ou no Facebook. Hoje nós temos um convidado, gente, que vai falar sobre um livro que ele está lançando, mas na verdade o livro ele vai falar lá no final, porque nós vamos trazer o convidado aqui, e ele já participou do Esquema Novo, vamos trazer ele para cá, porque ele vai participar do Esquema Novo com a gente.
Nosso rolê aleatório.
Nosso rolê aleatório. Certo, Thiago Pereira? Seja bem-vindo.
Aê! 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 E agora também aqui, ó. Ei!
Tá aí,
olá!
Ó. Já divulgando o seu livro.
Maravilhoso.
Mais no final a gente fala sobre ele, mas a gente já pode dizer... que Vida Pop está à venda nas melhores livrarias do ramo e no Magazine Luiza.
Não, para mim é o melhor é Magazine Luiza.
É, uma oportunidade da Luiza, da Magalu, dá um pulo aqui no esquema novo e
isso.
Resolver esse PixPay de vocês aí todo.
Exatamente. Total.
Não é?
Isso aí.
Prazer inenarrável.
Tiago vai ser o quarto esquema novo hoje aqui, né? Porque nós vamos tocando a nossa pauta e você vai aí interrompendo na hora que você quiser, ok?
Você.
É o nosso boteco
virtual. Tenho liberdade para isso.
É, bem, não é?
Quantos anos de estrada com a gente para isso, Thiago?
Nossa senhora!
Estávamos lembrando aqui.
Eu tinha um esquema novo quando era mato.
Não é?
Esquema novo, papel.
Não, inclusive, papel. O nome esquema novo vem de Thiago Pereira. Ah, lá atrás, versão papel.
A polêmica. É? Eu adoro cobrar jogar na cara de vocês.
É isso aí.
Mas vem... o resto, eu tenho dúvidas.
É, exatamente.
Eu acho que é isso, na real.
No outro programa que você participou.
Ai, Thiagão.
Lá no Restaurante do Ano, outro programa que você participou, esse papo rolou também. A gente
e falou, eu gravei, assim, naturalmente.
É. Tá gravado.
Mas tem hora que eu tenho dúvidas, assim.
É. Mas isso aí.
Mas foi você, animal?
Começou com a coluna no Hoje em Dia. Eu e Terence.
Isso.
Né?
Sim.
Tipo 2004.
Nossa. Aí depois
no Logico 2004.
Depois a gente passou para o estado de Minas, ficamos o quê? Mais uns 5 anos no estado de Minas, né?
Aí entrou James entrou.
É.
O James entrou no Hoje em Dia ainda.
Eu entrei no Hoje em Dia.
No final do
Hoje em Dia. E aí fomos. Foi café e fomo.
E hoje é o melhor programa das interwebs brasileiras.
Não é?
Ah, fácil.
Fácil.
A gente tenta, né?
A gente vai tentar semana a semana.
É o melhor de longe. É o melhor.
Ó, Bibica na área, Silvio Gomes. Né?
Bibica na área.
Bibica!
Márcio Lage na também. Área. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa pauta, então. Terence Machado, comece você. Você vai falar sobre
aquela
série? É.
Vou. A gente começou a falar dela, né?
Semana passada.
Demos um certo spoiler de que a gente falaria dela nessa semana e vamos lá, então. Uma bela série documental, hein? Já soltaram os dois primeiros capítulos, né? Uma série sobre esportes, sobre encrencas, sobre tretas no esporte, mas tretas gigantescas, histórias de vida. Essa aí, ó. Untold, né? O Netflix, com vários diretores já bem calejados, né? Um deles, se eu não me engano, é daquele Wild, aquela da religiosa lá.
Wild Country.
Como chama?
É.
Wild Country. Sensacional isso, essa série.
Exatamente. Então, eu não sei se ele é diretor de todos ou se ele participou, assim, enfim.
É produção.
Do primeiro.
É produção, né? A produção é do mesmo pessoal do Wild Country, é isso.
Então. O primeiro episódio foi ali na viradinha, né? De outubro para agosto, não foi isso? Foi dia 27.
Outubro para agosto?
Outubro para agosto.
Julho, falei outubro?
Quanto é essa falou, aí?
Então não, cara. Então deu uma pane aqui. De julho para agosto, que foi a série do. Foi a primeira foi da NBA, né? A grande treta que foi do Indiana Pacers, né?
Detroit Pistons.
Eu não sabia dessa história, eu não acompanho o NBA, juro-se, acompanho aqueles assim, tem épocas que eu vejo mais, vejo menos.
O Detroit Pistons dos anos 80, né, do final dos anos 80, os Bad Boys.
Não, já foi 90. Não,
já foi 90. Até o seguinte, o Indiana Pacers era para ser o melhor time, era para ser o campeãozaço da NBA e tal, eles montaram times, era um time de Bad Boys, tinha lá os garotos problema, né? Aqueles caras encrenca mesmo. Eles disputam. Esse spoiler eu não vou dar.
Red Miller,
é menor, né?
Do Pacers.
Isso.
Red Miller.
É isso. E eles brigaram aquela final, né? Tem a leste, a parte leste e oeste e tal, que eles estavam para ver quem que vai para a final, né? Para a grande final. Nessa primeira disputa, o Detroit Pistons ganha. Então o Indiana Pacers falou, caramba, cara, a gente não pode perder essa geração, a gente tem que ganhar um título com esse time. Fazem umas contratações ainda mais cabulosas para a temporada seguinte, e aí, de fato, cara, eles atropelam o Detroit Pistons, mas no jogo que eles estão atropelando acontece o famoso incidente que é o Malice at the Palace, né?
Malice at the Palace.
É. The Palace, que já foi destruído o estádio, enfim, não existe mais, como vários nos Estados Unidos, né? O Omni Stadium em Atlanta, onde eu até já vi show do Rush, não existe mais também, que funcionava na Olimpíada e tudo mais. Enfim, cara, foi uma treta, a maior treta da história da NBA. Isso rendeu prejuízo de $11 milhões. É, a NBA querendo, sempre você tem que achar, né, os culpados, ou querendo achar os culpados e punir, né? Ela é o que o documentário discute e lança, deixa isso no ar para as pessoas pensarem, porque tem, os depoimentos são ótimos, assim. Cara, a série é incrível. Esse primeiro episódio já vale, já te prende mesmo, já faz, né? Já deixa aquele gostinho de quero mais. Eles. A NBA enxergou que os jogadores tinham sido os grandes culpados, né? Mas, cara, foi uma treta que envolveu os fãs, todo mundo, famoso, envolveu todo mundo. Tinha os bad boys,
o Indiana Pacers, tinha. Só um parênteses, que eu vi esse episódio também, a treta que você está falando é briga. Briga propriamente dito,
sim,
né?
Sim, não. É briga público. De tudo.
Porrada,
lançamento de cadeiras.
Jogou um copo e aí cadeira voando, e os jogadores foram para cima do público. Vários jogadores do Indiana Pacers foram para cima da galera e começaram a brigar de soco mesmo. É uma treta, assim. Mudou a história da NBA.
Monstruosa,
né?
Mudou a história da NBA.
É parecido com
o
jogo de futebol aqui no Brasil, né, gente?
Digamos assim, aqueles da Libertadores, aqueles
clássicos
Libertadores antiga, né? Nesse nível. Pau quebrando. Mas,
porque o Detroit Pistons, eles têm essa... Quer dizer, eles conseguiram um milagre, né? Que foi quebrar a hegemonia do Lakers no final dos anos 80, né? Com um time absolutamente mágico, mas um time absolutamente mau caráter.
Mau caráter.
A palavra é essa. Era um time mau caráter, assim. Um time de bad boys. Um time desonesto, jogando sujo. Mas levaram duas taças para Detroit, né? E aí ficou muito marcado. Ficou essa marca no Detroit Pistons, histórica, como o time mais sujo da NBA, assim.
É.
E os caras morrem de orgulho disso, e assim que é bom também.
Adoro, mas o que é louco nessa história é que a culpa nem foi do Detroit Pistons, né?
Foi
um jogador só que envolveu na confusão. A culpa foi a história mais treta com o público. O público de Detroit que estava ali meio que em cima da história, e tinha um jogador... O Ron Artest, lá no Indiana, que era o jogador problema. Era o jogador problema. E o copo caiu
em cima de quem?
Nele. E aí, meu amigo, a imagem do cara pulando as cadeiras, indo pra cima do cara que jogou o copo, que nem era, né? Depois descobriram que nem era o cara, né? É sensacional, sensacional. E aí,
O grande barato da investigação é isso. E o cara que fez, né, que depois conduziu a investigação mesmo e tal... O que é legal, a polêmica é essa, que ele vai descobrindo que, cara, peraí, os jogadores têm culpa também, mas isso aqui, essa briga foi muito maior, e eles não podem ser pegos, assim, porque começou todo mundo uma difamação dos jogadores, né? Do tipo assim, eles são estrelas mimadas e tal. Pá, os caras não sabem a história desses caras, né? E que eles passaram até virarem estrelas. É sempre, né? Que acontece muito no futebol também, etc. Então, aí, cara, quando quiseram punir, foram com tudo para cima dos jogadores e foram muito injustos, né? É o que esse documentário tenta refazer um pouco, porque lá foram injustos, ponto. Então o documentário tenta colocar no seu lugar até o... Esqueci o nome de um dos jogadores do Indiana, que era o mais novinho.
Jermaine O'Neal.
Caramba. Isso. Ele fala, cara, isso sempre aconteceu no hockey e nunca a gente viu nada parecido. Esse tipo de briga já teve porradas homéricas no hockey, né? No gelo, assim... Que inclusive vai ter série, tá? O Antoldo tem um dos capítulos aí, vai ser uma confusão no hockey e no gelo, porque são tantas. E aí, já pulando para não render muito, porque acho que vale as pessoas assistirem mesmo, estreou anteontem o segundo episódio, que é da Christy Martin, que é a boxeadora que também virou a figura central feminina para a história do boxe, né? Ela acabou sendo empresariada já lá na frente pelo Don King, né? Aquele famoso.
Famosíssimo.
Mike Tyson, das grandes. É, das grandes estrelas, né? Do boxe. O cara pegou todo
inspiração
mundo.
Inspiração, né? Visual contemporânea.
tipo isso. Mas a história dessa mulher também é muito louca. Eu não, também, essa eu não vou entrar em muito spoiler, mas assim, ela tinha sido uma jogadora de basquete, mais nova, que ela, assim, no colégio, tudo indicava que ela se daria bem no basquete, que ela tem uma história ali colegial, de medalhas, ela, onde ela ia jogando, ela foi se destacando no basquete. A virada de chave pro boxe, não vou contar, porque vão acontecer umas coisas na vida dela, e a mulher era um demônio, até aproveitava o título desse segundo episódio, que é Pacto com o Diabo. O demônio não era assim, mas o demônio não era ela, mas eu tô brincando, porque assim, ela era um demônio para bater, gente. A mulher, assim, caramba. Ela começou a treinar com homens. Foi uma coisa mesmo, precursora do boxe, né? A mulher que chegou, botou a cara e botava muito homem para correr, né? Dava porrada, assim. E aí, na hora que ela foi aparecendo as concorrentes, as oponentes femininas querendo lutar, ela ia passando, nocauteando todo mundo, assim. Não tinha, coitado, assim, coitado das adversárias, né? Ela foi rolo compressor, assim. E foi se transformando até o Don King. O episódio é muito legal também, assistam, quando ele resolve empresariar, assim, como que acontece ali, né? Como é que eles batem o martelo, assinam o contrato, tá muito legal. É uma pequena coisinha no meio disso tudo, mas é muito legal, assim, muito engraçado. E aí tem os dramas todos, que ela também, ela sofreu várias coisas. À medida que ela vai conquistando, virando a grande boxeadora da história, cara, a vida dela também vai caindo numa outra confusão, num outro tipo de tragédia também, maluco. Agora, cara, os documentários, assim, os depoimentos são incríveis, eles são muito bem feitos, a direção é foda, a vinheta de abertura vale, eu acho, assim, aquela vinheta que você fala, ela tem um quê meio publicitária, assim, tal, mas no melhor sentido, assim, é muito bonita, muito bem, tudo é muito bem feito, sabe? É tudo no ponto, assim. Então, esses dois primeiros episódios já são matadores, Untold, Netflix, não percam, vem mais três por aí.
É um por semana, acho que é toda terça.
O Miguel tá aqui perguntando, ó, quando vai ter a treta do Ronalducho com os travecos?
É, essa treta, Brasil demais, né?
Essa aí, Bibica, essa aí.
Esse é Brasil demais, gente.
Esse é Brasil demais, né?
É muito Brasil.
E tá sorrindo, né, gente, falar nisso?
Tá um pouco. Tá um pouco.
Não, é, Ronalducho, ele é dono do time lá, é do
lá na Espanha. É, mas então o time tá no dia mesmo.
Tudo bem, mas ele tá sumido.
É, tá lá, né? Tá lá na Espanha, cuidando
do celular. Deixa eu aproveitar, então, esse momento. É, né? Eu queria dar uma outra dica. É meu segundo programa favorito nas interwebs online, depois do Esquema Novo, que é um programa com o Vampeta. O velho Vamp.
O Vamp
faz um programa lá na rádio que ele trabalha, a Rádio Podre, que ele trabalha, né? É uma rádio paulista. Podre. Uh-huh. É, mas o programa é sensacional. Imagina, é só o Vampeta falando merda, fazendo resenha e contando os jogadores do mundo do futebol e respondendo perguntas. É um ginasial brilhante, assim, tá?
Antônio de Vampeta, né?
Antônio de Vampeta. Mas, cara, é de passar mal. Fica a dica.
O Vampeta é um Antônio por si só.
Ah, não, o programa que chama Pergunte com o Vampeta, ele bebendo.
É maravilhoso, gente.
Maravilhoso. Eu já vi. Eu já vi cortes desse programa, que agora mostra cortes, né?
Fica a dica.
Fica a dica. Bom, vou mudar radicalmente de direção.
Peraí, antes vamos dar as boas-vindas aqui para o Cláudio, para o Rodrigo. Boa noite, gente.
Abração, Cláudio. Abração, Rodrigo.
Muito bem, Silvio tá falando aqui, ó. Sair na porrada com o público é fácil. Quero ver com três travecos ainda chapado. É isso aí. Oi?
O Bibica já foi no Esquema Novo?
Não, tá devendo a gente. Tá devendo.
Tá devendo.
Esse eu abro uma garrafa de uísque pra ver.
Tá devendo. Acho que Bibica, você se prepare aí. Porque quando você vier...
Antônio de Bibica é outro.
Antônio de Bibica total.
Antônio de Bibica. Não sei se você...
A gente nem vai ter dica. No dia
que Bibica vier, só
para ele contar bastidores dos vai shows. Vai se preparando.
Inclusive...
Mainstream.
Inclusive porque ele tem colocado
vários... aqui, tipo assim, de passar mal de rir, mesa de boteco. Eu teria esse gênio de falar assim, cara, isso não Bibica, para Bibica.
Inclusive, Bibica tem colocado várias coisas assim, do arco da velha nas redes sociais dele.
Instagram.
Imagens maravilhosas.
Tá falando aqui, nunca foi convidado.
Você foi convidado sim, Bibica.
Segura aí que você vai ser convidado. E aí vai ser um
Auro Queiroz, mesmo. Cara.
Auro Queiroz.
Aurão,
querido.
Que alegria.
Esse boteco virtual hoje, hein? Que maravilha.
Maravilha.
Bom, vou mudar então. Vou dar aquela famosa guinada de 360 graus, né? Famosa Isso. guinada de 360 graus. Você sabe que lá no Hemisfério Norte estamos agora em férias de verão, né? Férias de verão combina com filme blockbuster, filme pipoca, essas coisas, né? E o filme pipoca da semana, estreou semana passada lá e está estreando essa semana. Cinema, tá, gente? Cinema, não é streaming, não é nada disso. Está estreando em cinema. É esse aqui, ó. Free Guy, com o Ryan Reynolds. Ele mesmo, o Deadpool, né? O mesmo cara que faz o Deadpool. É Ryan Reynolds e grande elenco. Gente, esse é o filme próprio para férias de verão para molecada. Porque esse filme tem o seguinte: tem Ryan Reynolds, e o Ryan Reynolds é um ator carismático, a gente viu no próprio Deadpool. E tem outra coisa que tá na, vamos dizer assim, nós enquanto cringe, podemos falar essas expressões, né? Tá na crista da onda da garotada, que é game, né, gente?
Nossa!
É um filme de game. Então, a história de Free Guy é o seguinte, o Ryan Reynolds, o personagem dele, que é o Guy, ele...
Ryan Reynolds é meio trava-língua, né, gente?
Ryan Reynolds é total
trava-língua.
O Ryan Reynolds, o Guy, personagem dele, ele mora ali numa cidade que chama Free City, e ele é ali um bancário, todo caretão, faz a mesma coisa todo dia. E logo quando você começa o filme, você vê que, assim, é engraçado demais ele indo pro banco, encontrando as pessoas, e do mesmo jeito, você olha lá no fundo da cidade, tem lá uns caras com metralhadora matando os outros, uns helicópteros caindo, uma guerra acontecendo. Você logo saca que ele é um personagem de game. Ele tá dentro de um videogame, né? Então, e ele é um tipo de personagem de game que são aqueles personagens que não tem função no game. Então, os caras lá, a pessoa que tá jogando, ela tá ali para matar os oponentes, mas se matar ali o personagem do Ryan Reynolds, não tem problema. Ele é um zero à esquerda, né? Tem até uma nomenclatura para esse tipo de personagem. E aí, um dado momento, ele vê uma menina na rua e isso desperta alguma coisa nele e que ele começa a sacar que ele está dentro de um game e começa a querer subverter essas regras e entender o que está acontecendo. Não, peraí, por que essas pessoas estão aqui? Tem uma história de um óculos que todas as pessoas que estão de óculos conseguem enxergar o game e ele não tem óculos, né? Aí ele pega um óculos e coloca e enxerga o game, né? E aí tem toda a história paralela no mundo real dos dois programadores que criaram o game e perderam esse game para um outro cara que é o dono de uma empresa.
Tudo,
né?
Muito
e aí...
louco.
Não, é muito legal porque envolve a história real e a história dentro do game. O tempo todo eles entram no game para continuar a história lá e saem para resolver a história aqui fora. Aí você vai perguntar assim, gente, o que que não funciona nesse filme? Nada. Sabe aquele filme perfeito? Perfeito, blockbuster, divertido, pra você assistir com a pipoquinha e levar os meninos no cinema, né? Tudo funciona nesse Free Guy. E aí o filme é bem humorado, tem até ali um subtextozinho de crítica social, né? Mas é muito subtexto, né? Porque nem importa nesses filmes, né? E aí tem atores carismáticos, uma história que te prende. Claro, efeitos especiais, aquela coisa toda, bem humorado, que o Ryan Reynolds é engraçado, que ele meio que incorporou o Deadpool, né? Então você vê que vários trejeitos dele são os trejeitos do Deadpool, né? Então você fala, ah, isso aí ele fez lá no Deadpool, hein? Mas legal pra caramba que ele incorporou isso e é meio que uma extensão. Esse filme é como se ele fosse uma extensão do Deadpool, mas sem o personagem, só com os trejeitos. Então, quem for aí aos cinemas, lá embaixo, ó, cinemas,
Free Guy,
vá assistir Free Guy, que eu tenho certeza que para quem está procurando filme para se divertir, você não vai se decepcionar. Me diverti muito, de novo, gente, eu fui na cabine, né? Expliquei semana passada que é cabine e tal, não fui numa sessão lotada, né? Mas me diverti horrores, inclusive Mariana Peixoto foi também, se divertiu horrores também, viu?
James, eu fiquei imaginando aqui, cara, a reunião, eu não sei porquê, me apeguei a isso, né? a reunião para definir o que ia entrar no cartaz. Deve ter sido no happy hour, todo mundo louco para ir embora. Alguém virou e falou assim, coloca todos os elementos no cartaz.
É, olha só. Tem
todos, coloca tudo de uma vez, né? E vamos tomar cerveja.
Todos.
Tudo, tudo.
Assim, um rolê aleatório total.
Tem helicóptero, tem avião, balão.
Tudo, cara.
Bem gay coloca mesmo,
símbolo,
né?
O Ed do Iron Maiden, o que der para colocar ali.
Aquele cara ali não é o diretor, não é o diretor do...
Do Deadpool? Não. Não. Não, não é não. Não.
Tá aparecendo aquele diretor...
Agora.
Tá aparecendo aquele diretor desse filme do Oscar, gente, do menininho nazista?
Ah, não. Ah, não. O ator? Não, é ele sim, o Taika Waititi. Né?
Ah.
Ele aqui, ó. Ali, ó. Ele é o vilão. Ele é o vilão do filme. Lembra que eu falei que é os caras perderam o game para uma grande corporação? Ele é o dono da corporação, o Taika Waititi.
Agora, James, na esteira do jogador número um, hein? Várias coisas.
Muito aí, parecido. Filme, né? Muito parecido. É,
só que falando, aqui, eu fui fazendo.
Muito parecido. Mas aqui é escracho. É escracho e tal. E tem até. O filme é da Disney, tem até uma tiração de sarro. Com personagens da Disney, da Marvel, Star Wars, é muito legal, muito legal. Não vou falar qual é a tiração de sarro, assistam para vocês verem, ok? Vale muito a pena.
Outra coisa que eu fiquei encasquetado é se o perfil dele no Instagram é mais trava-línguas ainda, né? Real Ryan Reynolds, né?
Real Ryan Reynolds. Real Ryan Reynolds. Trava-língua total. Né? Edenir, seja bem-vinda, né? Rodrigo tá falando.
O Rodrigo aqui falou que ele quer ser amigo do Bibica.
Quer ser amigo do Bibica, Rodrigo. Aí tem que ser no bar. Aí tem que ser no bar, né? Porque aí o Bibica vai contar os casos. Porque aqui no Esquema Novo, quando o Bibica vier, ele vai contar os casos que podem ser contados. Não é? Porque tem alguns que não podem ser contados. Não. É porque ele mesmo se impõe nas censuras. A não ser, Bibica, que você não se impõe. Bibica, a não ser...
Eu não tenho amigos, olha isso.
A gente reconta os casos dele para os outros, assim, passando mal.
Ai, ai. Mas segura aí, Bibica, segura aí que vai ser um programa especial, né? Vamos tocando o nosso rolê aleatório
rolê.
Aqui, agora com a Fernanda Ribeiro. E aí, Fernanda Ribeiro?
Eu vou falar sobre a autobiografia de Roberto Bolaños.
Sem querer, querendo!
Olá.
Roberto Gomes Bolaños, mais conhecido como Chaves.
É o Thiago Belotto.
Isso.
Espírito. Então, gente, esse livro acabou de chegar aqui no Brasil. Na verdade, ele foi lançado em 2006. Mas só agora a versão em português foi lançada aqui, que é, como mesmo disse, as memórias dele, né? Conta desde a infância. Aliás, o livro chama Sem Querer Querendo, porque ele começa contando a história do nascimento dele. A mãe dele, ela tomou um antigripal, achando que, né, que era um antigripal, mas era um abortivo. E aí... No meio da história, o médico chegou e falou assim, olha, não tem jeito, você vai acabar abortando. E a mãe, firme e forte, falou, não vou não. E aí, gente, ele nasceu, sem querer querendo. Sem querer
querendo.
Sem querer querendo. E a história dele é fantástica, porque ele queria ser lutador de boxe, não foi por causa da estatura dele, queria ser jogador de futebol, acabou fazendo engenharia, largou a engenharia porque achava a engenharia um tédio. E a história de como ele começou a ser o que ele é muito legal. Estava tendo uma seleção de pessoas para serem aprendizes de publicidade, de produção. Quando ele chegou lá na agência de publicidade, a fila era enorme para, né, se candidatar a esse assistente de produção. Quando ele olhou... A fila de roteirista só tinham 5 pessoas. Aí ele falou, quer saber? Vou entrar nessa fila aqui de roteirista, que está menor, e vou ver o que dá. E deu. Ele começou a escrever freneticamente para a TV, para, né, para rádio. Começou a fazer sucesso. Foi chamado para a televisão, estreou. Na verdade, eu não sabia disso, que o Chaves e o Chapolin eram dois programas diferentes. Dois personagens que ele criou, eram dois personagens diferentes. até que a TV fez tanto sucesso, juntaram todo mundo, e aí ele vai contando as passagens, né? Tem a história do Pelé, que chamou ele para fazer um filme com ele, e ele não topou, porque ele não topava fazer filme do Chaves, ele como Chaves. Ele nunca topou fazer isso. Tem a história dele de... Né, o Brasil, por incrível que pareça, foi o último país da América Latina, né, a exibir o Chaves. Acho que a primeira exibição foi em 84. Mas
começou, né?
Hã? É, exatamente. Exatamente. Né? Foi o país que recebeu o Chaves por último, mas foi o país de todos que mais recebeu, que mais consumiu o produto Chaves.
Décadas, então
ele vai contando, aí ele dá umas alfinetadas, né, gente, na vida dele, na galera, nos desafetos. Enfim, eu sou muito fã dele, eu sou muito fã do Chaves. Eu era, né, gente, eu assistia. Quem não assistiu Chaves, Chapolin Colorado? E tem uma coisa muito legal também que eu não sabia, as pessoas chamam ele de X-Pirito, porque era um jornalista, eu não lembro, um dramaturgo, que chamou ele de X-Pirito porque era o pequeno Shakespeare. Era uma homenagem a ele, começou a chamar ele de
pequeno
Shakespeare.
Ah, era isso?
Que quer dizer X-Pirito.
Olha
muito
só.
Legal. Muito então legal. É isso, gente. Sem querer querendo, a autobiografia do Roberto Gomes Bolaños.
Uhum. Nossa, eu fiquei hiper curioso com essa, Fernandinha.
Porque é uma história além de tudo... Além de tudo, Tiagão, é uma história muito rica. Muito rica. Ele fez muita coisa. E ele era um cara que ele não se fazia de rogado, sabe? Ele foi. Ele fazia. Um cara que nasceu dessa forma, gente, é o que ele fala, entendeu? A forma como ele nasceu, não tinha como ele se abater, porque ele não pôde jogar, porque ele não pôde lutar a boxe, porque ele era muito pequeno, ou ele não deu certo no futebol, então, sabe?
É o Chavo, né? O Chaves é o alter ego dele.
É o alter ego dele.
Exatamente.
Nada mais é do que um puta símbolo de resistência humana e social. Exatamente. Assim, aquele rio dele, entendeu? O mundo tá rodando e o Chavo tá ali, né?
Exatamente. É. E uma coisa muito legal que ele fala, que ele nunca fez questão de fazer o Chaves como uma criança. Ele sempre fez questão de fazer de modo que era um adulto fazendo uma criança. Uhum. E o que chamava muito a atenção e o que as crianças se apaixonaram por ele era exatamente essa ingenuidade que ele conseguia passar. Porque, apesar de ser um adulto fazendo uma criança, essa ingenuidade dele era que era o grande, a grande sacada dele, né?
É comovente, é comovente. O Chaves é um personagem, né? É um anti-herói latino, né?
É.
Sul-americano, né? Latino, né? Sul-americano não é mexicano. Mas ele é um anti-herói, ele é um personagem comovente, assim, né?
É comovente.
Porque é isso, ele é... O Terence James sabe de quem que eu vou falar, ele é o Charlinho, ele tá todo fudido, entendeu? A vida inteira, na série ali, firme, né?
Ele segue ali firme.
É um tipo de resistência mesmo, assim.
E se não me engano, ele demorou para vir ao Brasil, por incrível que pareça. Ele veio um pouco antes dele morrer.
É.
Acho que ele morreu em 2014.
Sim.
Mas assim, casado, deixou muitos filhos e viveu uma vida muito... Gente, viveu uma vida muito plena. Muito, muito plena. Muito plena.
E é um ator clássico naquela chave Chaplin, né? Naquela coisa...
Total. Mas é a escola dele também, né? Sim. A escola dele foi meio essa coisa meio de rua, sabe? Sim. Meio autodidata, meio, sabe?
Circense também, né?
É palhaço. Que tem coração pelo Chaves mesmo, tatuagem, a porra toda, assim, né?
É o palhaço latino-americano, gente, no bom sentido, né? No bom sentido, é um palhaço latino-americano. E o Brasil sempre amou, desde a primeira exibição que o SBT fez, em 1984. Agora, assim, eu não sei por que demorou tanto, já que o Brasil ama tanto, né? O Chaves amou tanto, por que demorou tanto para sair essa autobiografia dele aqui? Saiu agora, em julho. Tem muito pouco tempo. Demorou muito para chegar, né?
Tudo que envolve Chaves, Chapolin e o Império Bolaños ali, tem sempre umas tretas de contrato.
Tem uns bafões
agora,
aí.
Agora, por exemplo...
Entre eles também, né?
Eu nem sei. Ainda está em exibição no Multishow? Porque estava em exibição no Multishow, né? Eu não sei se Chaves está em exibição no Multishow, né? Porque no SBT não está mais, né?
Não
no
está,
SBT finalmente acabou o contrato. É. É,
mas, cara, eu acho que é o programa mais perpétuo da televisão brasileira.
Da história da
televisão. Da TV aberta. É. Acho que o programa que ficou mais tempo no ar foi o Thiago.
Exato.
O
Thiago. E aí ele estava no Multishow. Eu confesso que eu não sei se ainda está sendo exibido no Multishow. O Chaves
já eu também não sei.
Vamos lá. Não sei.
Também não sei.
Enfim.
Mas eu acho ele foda, assim. Acho, é. Acho clássico demais.
Eu também acho foda.
É, acho clássico.
E a história dele, também é apaixonante.
É,
é muito legal. Ah, porque ainda tem uma coisa. A linguagem é muito bem-humorada, sabe? É uma linguagem muito... Me lembrou... Claro que guardadas as devidas proporções, mas mesmo o Woody Allen, a biografia do Woody Allen, porque o Woody Allen ele é muito. O humor dele é muito. É muito.
Sarcástico mesmo.
Sagaz, né? É. Então, você lê a biografia dele, ela é toda. O texto dele é delicioso, né?
Uhum.
Polêmicas à parte, o texto dele é delicioso. É. E o texto do Chaves, do Sem Querer Querendo, tem aquele humor, sabe? Do Bolanhos também, tem essa, essa coisa. Então é muito legal. Fica a dica aí para você, Sem Querer Querendo. Quero mandar um beijo também para Edenir e Ingrid também.
Edenir e Ingrid. Ingrid, hoje eu conversei o dia inteiro com a Ingrid, trocando mensagens ali sobre vários assuntos.
Gente, né? Deixando o Paulo Cuenca de molho para ver vocês.
Uau. Esse era um dos assuntos que eu estava conversando com a Ingrid hoje, né? Depois, isso vale outro programa, né? Mas, ó, eu tenho mais uma dica de filme para vocês, e essa dica... vamos ver se a Fernanda tá esperta quando eu falar da trama, ok? Que é esse filme aqui, ó. Coda. É o filme que ganhou o Festival de Sundance esse ano. Tá aí, inclusive, ó. Winner, Sundance, ganhou melhor filme pela crítica, melhor filme de público, melhor diretora, que é essa diretora aqui, ó. Sian Heder. E ele está disponível só no Apple TV, mas é engraçado que ele só foi lançado no Apple TV dos Estados Unidos. Então já sabe, né, gente? Dá seus pulinhos aí para poder assistir a Coda. Coda, na verdade, é uma sigla que Child of Deaf Adults, que é uma criança de pais surdos, né? Que é Coda? É uma menina, que é essa menina que vocês estão vendo aí no cartaz, e os pais e o irmão são surdos. E aí ela, o irmão e o pai, eles têm ali um barco pesqueiro, né, que é a vida deles, né, de onde eles o ganha-pão. E ao mesmo tempo, ela tá lá na escola e tal, e ela gosta muito de música. E um professor dela de música descobre que ela canta muito bem e começa a incentivar ela para ela fazer audição e ir lá para a escola de Berkeley, né? E ela fica nessa coisa, assim, putz, se eu for para Berkeley, eu não posso mais ajudar meus pais e eles dependem de mim, que ela é meio que a tradutora de Libras deles, né? Do pai, da mãe.
Essa história já não foi?
Você está esperta, eu vou falar daqui a pouco, hein? Atenção. E aí ela fica nessa dualidade, né? Putz, será que eu vou para Berkeley? Que realmente eu sou muito boa, né? Você está esperta, Fernanda Ribeiro, porque você já falou dessa história aqui.
Já.
Sim, o filme é uma refilmagem da família Bélier.
Isso.
Está na Netflix.
Família Bélier, né?
A família Bélier.
O original, na verdade, né?
O original é Família Bélier, e aí a refilmagem agora, o Coda. Agora, o Coda é o seguinte, sabe o filme com alma? Né? Aquele filme com alma, emocionante, tem pelo menos assim...
A história é sensacional.
Duas ou três cenas, né? Porque você imagina, gente, primeiro, para quem gosta de música, é um filme que fala de música, da paixão da menina pela música, vou estudar em Berkeley, etc.
Parênteses, hein? Coda até então, que eu lembrava, até falei, é aquela coletânea do Led Zeppelin de 82.
Não é coletânea, pô. É o último disco do Led de estúdio.
É, só isso. É.
Tá certo,
caceta. Eu acho que assim, é muito bem-vindo, um breve comentário, né? Tem uma, eu não chamaria de tendência, né? Mas é muito bem-vindo esse tipo de narrativa que chega nos filmes, nas séries, em relação aos que os norte-americanos chamam de disabled, né? né? As pessoas que têm deficiências. O termo correto já não é nem mais deficiências, né? Mas enfim. Não. E aí, me parece que isso aí concatena dois pontos que são muito interessantes, que, de novo, também me parece muito em voga hoje. Hollywood tem comprado muito essas narrativas que envolvem, primeiro, terceira idade, o ageismo, né? O etarismo, né? É. De alguma maneira, a coisa de uma década, as pessoas mais velhas, né, têm sido muito representadas no cinema, o que é um fenômeno muito interessante, né, de reconhecimento do mundo, que o mundo vive mais hoje, né? É. E a questão da, entre aspas, deficiência, que, aliás, foi o melhor filme lançado no passado, Sound of Metal, né?
Isso, exatamente. Lembro muito. Não é que lembra muito o Sound of Metal, mas tem a ver com a história.
Temos irmãos.
Mas o verdade, ele vai para o outro lado, tá? Diga. Sim.
Não. O parênteses lá do Led Zeppelin é o seguinte: eu falei a palavra coletânea, no sentido assim, é uma compilação de várias músicas, faixas não lançadas pelo Led Zeppelin ao longo da carreira. Eles reuniram e lançaram aquele último disco. Isso. Quer dizer, não era um último disco de estúdio clássico, né? Só...
Mas então é isso, o Coda ele vai para esse caminho da emoção. Então tem essa história da música, da menina e da paixão dela pela música, e realmente ela é muito boa, né? Mas e tem o laço familiar, que ela imagina assim, se eu for, eles dependem de mim, como é que eles vão ficar? Porque a gente não tem grana para ter alguém ali ajudando, né? Então ela fica... O filme mostra essa divisão dela. E tem cenas assim. Tem pelo menos duas ou três cenas assim de desidratar, gente. É filme para chorar, desidratar mesmo, emocionante, né? Tomei 3 litros de água depois que eu acabei, igual o Thiagão tá fazendo aí agora.
Meu Deus.
Eu acho que esse filme vai entrar em cartaz em cinema aqui no Brasil ainda. E quando ele entrar em cartaz no Apple TV Brasil, aí ele já vai estar disponível aqui no Brasil e tal, a gente avisa. Mas, por enquanto, desse aos políticos.
Quando não entrar, quem quiser ver a Família Bélier, que é a versão, que é o
também,
filme, né? Essa
Netflix.
História em francês, também é bem bonito.
Tá lá na Netflix, é isso aí. Fernanda Ribeiro, você tem uma dica agora?
Eu tenho uma dica rapidinho, gente. Grupo Galpão está estreando um novo espetáculo. Sonhos de uma Noite com Galpão, que tem uma história muito legal. Eles pediram 150 pessoas para relatar os seus sonhos. Agora, né, no meio da pandemia. E falando, né, quais são os desejos, quais são as indagações, o que eles têm sonhado, como os sonhos revelaram traumas da pandemia, se a gente está sonhando coletivamente... O que a gente pensa do futuro? Enfim, eles soltaram várias perguntas, né, do que a gente está passando mesmo na pandemia, os nossos sonhos, para o bem ou para o mal. Coletaram essas histórias dessas 150 pessoas. Eles escolheram encenar algumas histórias, outras ler essas histórias, e outras eles gravaram vídeos interagindo com algumas pessoas que escreveram as suas histórias. Vai ser tudo online, vai estrear agora no dia 21 de agosto, vai até 12 de setembro. Ingressos no Simpla, de graça, então os ingressos são gratuitos, é só retirar lá. E...
Olha o telefone tocando.
Chegou o sanduíche.
Deixa eu tocar.
É o meu.
Vai falando.
Não, então é isso. Então fica a dica aí. Eu fiquei curiosíssima para ver essa peça, porque assim, gente, imagina, né? 150 pessoas, o sonho de 150 pessoas. Claro que acho que não usaram todos, mas os mais... que tem mais a ver, né? Muitos sonhos parecidos entre eles. E fica a dica aí para vocês, www.simpla.com.br/grupo-galpão.
Vale falar.
Galpão.
Oi?
Esse grande patrimônio da gente chamado Galpão, né?
Não, tudo que eles fazem, a gente tem que falar, porque assim
claro. Vale muito falar do Galpão mesmo, porque eu achei impressionante como que eles souberam aproveitar e criar em cima da pandemia, né? Eles fizeram. uma peça em áudio, que foi, inclusive, em Confidência, né? Em Confidência, veiculou. É. É, e fizeram uma peça no Telegram, gente. Usando a rede social. É, fizeram uma peça no Telegram. Achei assim, como que eles conseguiram trabalhar muito bem a outras mídias, né? Não só o teatro propriamente dito. Fora, assim, lives que eles fizeram com as
ano peças. Ano passado, né? Eu fiz gravei uns vídeos, né? Mediei, na verdade, uns vídeos para a Unimed. E um desses vídeos era falando sobre humor e tal. Enfim, e aí, na verdade, era como que as pessoas se adaptaram na pandemia, na parte artística. E o Chico Pelucci foi um dos entrevistados, né? Um dos participantes. E eles ainda estavam, ele falou que ele é como todo mundo, que eles estavam ainda se adaptando na marra, para tentar entender, ainda mais eles, né, gente? O galpão, teatro mais clássico do que de galpão, não tem, né? Começaram com rua. Imagina, os espetáculos mais, né, que mais encheram na vida do galpão foram rua, contato com gente, né? E de repente você tem que transformar isso para o online. Então, lá o ano passado, o Chico estava falando sobre isso, essa adaptação. E a gente vendo hoje aqui em 2021, né, falando sobre esse espetáculo, que eu fiquei curiosíssima para ver. É muito legal eles terem conseguido essa, né, não ficar parado e ter se adaptado e é isso.
É isso aí. Muito bem.
Mentes brilhantes, pessoas mentes ultra brilhantes, mega mentes talentosas. Brilhantes.
Gente, brilhantes. Vamos falar do livro de Tiagão, né?
É agora. Tá acabando. Tá aqui, ó.
Porque a vida é pop, aí, ó.
Porque a vida é pop. Temos aqui a versão digital e temos a versão aí com ele, na mão aí, ó. Versão física.
Ela existe, né?
Lê o subtítulo
aqui,
aí,
já tem, ó.
Ó, o livro é Vida Pop, Representações e Reconhecimentos da Cultura Pop em Ficções, do Nick Hornby. Nick Hornby, mais, né, a obra mais, seguramente a obra mais conhecida do Nick Hornby é o Alta Fidelidade, né?
Virou filme, já virou peça de teatro.
Uma peça linda, né? Uma peça incrível.
Linda.
Adaptação com o Guilherme Weber, né?
Guilherme Weber.
Uma adaptação histórica. O livro é resultado da minha dissertação de mestrado, ou seja, tem tempo. Eu defendi meu mestrado em 2013. Né? E a proposta, né, é um livro acadêmico, né? Ele tem uma certa leveza, mas é um livro acadêmico, no sentido de que ele é fruto de uma pesquisa, né, de uma dissertação de mestrado. A minha proposta na época, né, e que se conserva no livro, era basicamente entender quem nós quatro aqui poderíamos ser, assim, né? Que é a ideia de sujeitos pop, né? Uhum. Eu estou diante de três, né, de três pessoas que são exatamente um pouco a premissa do meu livro, que é entender, assim, né, qual que é o poder que essa, né, como é que essa noção de cultura pop, né, os filmes, as músicas, a literatura mais popularesca, né, hoje as redes sociais, as séries, né, como é que elas atravessam a gente? Como é que, de alguma maneira, elas filtram a nossa forma de ver e estar e habitar o mundo, né? Então, assim, a premissa básica do livro é essa, e eu faço uma análise, no sentido de, eu não vou partir para a vida real, eu não estou analisando o Rodrigo James, Terence Machado ou Fernandinha Ribeiro, mas eu estou analisando o cara que melhor compôs esses sujeitos pop na literatura, que é o Nick Hornby.
Né? Okay.
Ninguém trata melhor, né, de alguma maneira, de nós mesmos, né? Esses loucos viciados.
Do imaginário, né? Do imaginário do que é o pop, né?
E mais do que isso, Fernandinho, o quanto que o nosso referencial ele é todo fundado, ele é todo vindo, né, da cultura midiática, da cultura pop. Né? Uhum. Tem uma frase do Cícero, aquele cantor carioca, que é curioso, era até um cantor muito em voga na época, em 2013, né? Que eu acho que, assim, ela define. Se eu soubesse, se essa frase já existisse, ela seria minha epígrafe na dissertação, né? Eu acabei escolhendo uma epígrafe do Prince para o livro, mas eu cito essa frase do Cícero, que é: as canções de amor inventam o amor. Uhum. Os filmes de ação inventam a ação. É. Os dramas, de alguma maneira. É aquela coisa meio universal da gente continuamente se referir, por exemplo, às relações humanas, né, através de Friends. né? Uhum. E por aí vai, né? Isso, gente, resumindo muito, é isso. E aí eu parto para uma análise literária de duas obras do Nick Hornby. Alta Fidelidade, o clássico, né? Uhum. Um clássico, assim. E o então último lançamento dele, que era o Juliet Naked. Juliet nua e crua.
Uhum.
Entendendo que as duas obras, de alguma maneira, fazem um percurso de uma certa, entre aspas, maturidade desse sujeito pop.
Uhum.
Entendeu? Uhum. E aí,
depois... Você fala de um para o outro, né? Do Alta Fidelidade para o Juliet, né? Eu pensei no
Bob Gordon, de Alta Fidelidade, que é o protagonista, né? Oh. Com o Duncan, de Juliet. Como é que de alguma maneira se comunicam? E eles ajudam a gente a entender esse percurso de dores e delícias que é sermos sujeitos extremamente pautados pela cultura pop.
Sim. Né?
Não confundir música pop como gênero. A cultura Sim. pop cabe o rock, cabe o metal, cabe, né, cabe a Nerdolândia, cabe ficção científica, cabe tudo. Né? Esse imenso o teatro, esse imenso balaio chamado cultura pop.
Tudo Portanto, isso que a gente fala aqui no Esquema Novo.
Basicamente, é por isso que eu tô falando, entendeu? A gente brinca, geralmente, assim, é muito interessante. As pesquisas científicas, acadêmicas, muitas vezes a gente pesquisa nós mesmos. E o Vida, por exemplo, diferentemente da minha tese de doutorado, que eu defendi esse ano, o Vida Pop é uma coisa meio auto-pesquisa. Que de alguma maneira passa por vocês três, por exemplo, né? É. Vocês três seguramente também se reconhecem, né? E seriam representados pela literatura do Nick Hornby, por uma série como Sex and the City, ou Friends, ou Girls, ou, e por aí vai. Né? Uhum. Por uma peça X, por um... Né? Quer dizer, esses elementos da cultura midiática, voltados para uma ótica mais pop, né? Não estou falando de música erudita, né? ou da grande literatura, com G maiúsculo, né? Da grande arte com A maiúsculo, como é que, de alguma maneira, essas coisas mapeiam a gente? São, de alguma forma, os mapas nos quais a gente vê o mundo.
Legal.
Você sabe, engraçado você falar isso. Engraçado você ter feito desses dois livros, porque eu acho que eles realmente se comunicam muito, né? Sim. E é muito engraçado como que nós, enquanto
sujeitos
seres cultura pop, né? O tempo vai passando, a idade vai chegando, e a gente se identifica com um ou outro personagem, né? Então, quando a gente tinha... Falo por mim, né? Tô com 49. Quando eu tinha lá os meus, sei lá, 20 para 30, não sei o quê, identificava muito com o Rob Gordon, Rob Fleming, o que for, e o jeito, o lifestyle dele e tal. Quando eu li o Juliet Naked, Juliet Nua e Crua, hoje eu já me identifico muito mais com ele, com o Duncan.
Sim, com o Duncan. Mas é um pouco... Uma das sacadas do livro é justamente entender esse percurso, é fazer esse arco subjetivo histórico, né? A partir de um autor que é um romancista que é brilhante, que é o Nick Hornby, né?
E eu tenho certeza,
maneira, James, esse arco, o Alta Fidelidade e o Juliet Naked, eles de alguma forma representam uma espécie de arco do sujeito pop na literatura do Hornby.
Sim,
o Hornby tem vários arcos narrativos na carreira dele. Recentemente mesmo, né? Eu estava parado aqui em casa, nessa pandemia eu acabei fazendo muito isso, vendo TV. De repente, um filme me pegava e eu ia pro filme. Eu ficava no filme. Cara, um filme que, na verdade, depois eu fui saber que era uma série, que eles juntaram para fazer o filme, né? Um filme sensacional, uma delicinha de filme, chamado State of Union, né? E, na verdade, é uma série, recomendo a todos, assim. É uma série que é, basicamente, Estado de União, é um casal em crise. Uhum. Né? Um casal... Cara, um negócio super sensível, super bem feito, com leveza, não sei o quê, não sei o quê. Descem os roteiros, os créditos de quem que é o roteiro. Nick Hornby. É um cara que tem uma lente muito afiada para ler, através da ficção, através da literatura, o mundo. O State of Union, que eu assisti por acaso, assim, ele tem uma delicadeza e uma singeleza e uma sensibilidade para narrar as coisas que a gente vive, de alguma maneira, né? É o escritor do ordinário, do cotidiano, mas com uma beleza.
Mas você não acha também que as coisas estão um pouco entrelaçadas? Enquanto você está falando isso, né? Como é que influencia a gente enquanto sujeitos pop, vão falar assim? Uhum. A gente também não influencia o que é produzido? Porque eu fico pensando agora, recentemente, eles vão lançar o Sex and the City, né? Na versão cinquentonas.
Isso.
Sex and the City é minha geração pura, né? Total. Todas as mulheres que eu conheço na vida viram Sex and the City enquanto elas tinham 30, 40 anos, né? 30 anos.
Um recorte específico de classe, de não sei o que.
E agora elas, né? Elas estão fazendo gravando nova série com os conflitos, com as coisas já dos 50 anos. E eu fico imaginando também que é o contrário, né?
Sim.
O público também, esse nicho também, é que influenciou talvez a HBO de vou fazer agora uma versão para um público.
Fernandinho.
Acho que é uma. Acho que está sempre trocando, né?
Não.
É sempre lá e cá, né?
De novo, voltando pro livro, né? Uma das coisas que mais me motivou a escrever, a fazer o livro, né? A pegar minha dissertação, voltar ela, adaptar, revisar, não sei o quê. Deu um trabalho do cão isso aqui, diga-se. E foi muito sofrido, porque eu estava escrevendo a tese de doutorado ao mesmo tempo, e aí você sempre gosta muito mais do filho mais novo, né? Que era a minha tese de doutorado. Mas, enfim, o maior gancho para mim foi a série Alta Fidelidade.
A série, né?
E a série é simplesmente espetacular. Talvez seja o melhor produto advindo do livro Alta Fidelidade. Por quê? Porque eu, inclusive, recentemente apresentei num congresso acadêmico no Popfilia, lá na Federal de Pernambuco. É curioso, eu estou lançando um livro e, ao mesmo tempo, nesse congresso, eu já estou propondo uma espécie de revisão, né, do que eu estava chamando aqui de sujeito pop, que não é o sujeito pop, é talvez o sujeite pop.
É, né? Isso.
A obra do Nick Hornby é muito branca, é muito masculina,
isso.
É muito valorizada numa certa classe social, não sei o quê. A série bota uma mulher negra, né? Bota uma porrada de protagonista, de coadjuvante
LGBT.
Né? Enfim, faz toda uma correção de rota social que é interessantíssimo, que tem tudo a ver com o que você está falando. Sex and the City. Seria impossível. Eles têm esse desafio. Não dá para fazer Sex and the City sob a luz de Sex and the City nos anos 2000.
Não dá.
Não dá.
Eu adoro Sex and the City, Fernandinha. Eu adoro. Mas, assim, volta e meia tá passando filme na TV, por exemplo, mas eu tenho a série, tem caixa. Me marcou também. Mas aquilo ali é extremamente problemático. Aquilo ali, sob a luz do tempo, cara, aquela personificação daquelas mulheres, assim... A gente sabe que não é por aí, né?
Mas são várias mas, obras, né, Tiagão? Várias obras que foram datadas e que hoje...
A luz do tempo.
Mas pelo que eu já li, a história do Sex and the City, dessa nova série, né, é muito em cima disso. Elas toparam fazer porque precisavam dar uma outra cara.
Atualizar os discursos, repensar os cenários.
É engraçado você falou da série Alta Fidelidade. Se vocês procurarem aí no Esquema Novo, no YouTube do Esquema Novo, eu falei sobre a série Alta Fidelidade logo quando ela foi lançada, e eu começo o vídeo falando exatamente isso. Falando assim, olha, quando eu comecei a assistir a série, né, eu estranhei, não, mas peraí, e o Rob Gordon, o Rob Fleming, né, e tal, eu estranhei, porque, poxa, era um personagem... branco,
icônico, né?
Super icônico. Com 15 minutos do primeiro episódio, eu já estava completamente imerso e já tinha sacado, tipo, caralho, é isso. É claro que é isso. É claro que Alta Fidelidade merecia uma revisão, que é o que foi feito nessa série. Aliás, infelizmente não vai ter uma segunda temporada, né?
Infelizmente. Mas a grande sacada, e também é importante dizer isso, assim, olha só, tem mudanças ali na série? Tem. Mas, ao mesmo tempo, conserva, né? Várias das características do Rob Gordon.
É um
fazer, tipo assim, gente, olha só. Não é contra. Não é isso, né?
Não.
É só porque tem essa outra... A Rob Gordon, né? Que é muito engenhosamente a personagem da Zoe Kravitz, né? Faz essa brincadeira, inclusive, com gênero, não sei o quê, no nome, papapá. Ela é o Rob Gordon.
É.
Porque ela é uma mulher preta. Né? Ela é uma mulher, né? Vivendo no Brooklyn, não sei o quê. A grande sacada para mim são as diferenciações, né? Ou melhor, os complementos, as ampliações, né? Portanto, não mais o sujeito pop, mas o sujeito pop para caber todo mundo, né? Mas também as aproximações que são extremamente efetivas.
É.
Extremamente efetivas, são extremamente caras para todos nós, assim, né?
É.
Maravilha. É isso, eu começo o livro falando, inclusive, da série. Né?
Uhum,
uhum. Dito quanto que, olha, essa série, de alguma maneira, justifica eu voltar lá na minha dissertação de mestrado e publicar e... esse livro, Vida Pulp.
Maravilha, maravilha. O Bibica está perguntando aqui, ó, onde compra em BH em formato físico? Por enquanto, ainda não. Por enquanto,
online, Luiza, né?
Não. É, mas
Luiza.
Não. Pera aí, Fernandinha. Não vai no Luiza, não. Saco. Ô, Bibica, me manda um Facebook lá, velho, que a gente combina.
Aí, ó,
vendo? Eu vou colocar a regra lá no... Eu vou colocar ainda no... Aliás, só fazer um comentário, viu, Jens, para não esquecer. É, os detalhes do lançamento... Né, vai ter um lançamento semana que vem, dia 27, sexta-feira, né, num evento que eu vou fazer junto com a minha orientadora, uma honra, minha orientadora de doutorado, Simone Pereira de Sá, que está lançando um livro incrível, que é a Música Pop Periférica. Né? Simone é uma referência absurda, absoluta, completa nos estudos de cultura pop e música pop no Brasil. E a gente vai fazer um bate-papo na semana que vem, no Zoom. O único jeito de falar aqui é, né, vão no meu Facebook, assim, o serviço tá, vai estar tá todo lá, né? O link lá do Zoom, não sei o quê, enfim, todos bem-vindos, né? Um bate-papo super legal com a presença de alguns queridos, inclusive um grande querido nosso daqui, o Nísio Teixeira, né?
Nísio, claro.
Um dos mediadores e tal. Mas, e aí, Bibica, eu vou colocar no Facebook também como vou vender o livro, principalmente a versão física, né?
O Facebook do Thiago, vou colocar aqui, ó, para quem.
Arroba animal sentimental. Não, não é esse, brincadeira. Isso aqui, é piada, ó.
Arroba careca. Mas tá escroto esse cabelo seu, hein, filho? Tá escroto.
Thiago.pereira.56808. Esse é o Facebook dele. Já anotem aí. Sigam o Thiago lá no Facebook, já está lá a capa do Vida Sim. Pop.
E quem seguir o esquema novo, se os esquemas novos fizerem a gentileza, manda os serviços, publicam.
Também, isso, exatamente. Quem quiser, manda para a gente publica, até nos comentários, a gente manda tudo. Né?
E quem quiser o livro está em duas versões, né? Física, que eu estou com pouquíssimas cópias na mão. Né? O que eu vou fazer? Eu vou vender minhas cópias na mão, estão quase todas já reservadas, né? Para comprar mais da editora. Para geral, comprar na minha mão, porque assim, é livro acadêmico, é mais caro, o frete é caro, né? Não tem jeito, né? Mas tem a versão PDF também, bem baratinha, né? Então, quem quiser comprar comigo, pode me procurar no Facebook, enfim, nos rolês, na rede social, enfim. No meio, pode me mandar um e-mail, thiagopereiraalberto@gmail.com.
Isso. Isso aí.
Isso aí,
Thiagão. Thiagão.
Que delícia. A primeira falazada midiática sobre o livro.
Falazada midiática.
Tá vendo? Tem que ser, tinha que ser, né? Tinha que ser.
Que bem.
Maravilhoso.
Pelos, né? A minha banda nova, ninguém.
Nem deu tempo de falar do Pelos, né? Pelos que vem aí com disco novo, né? Agora o Thiago é baixista do Pelos, vai aí gravar o disco novo. E até o final do ano, provavelmente, o disco estará aí já. Hã? Até o final do ano, o disco estará disponível, né?
Provavelmente. Não, ano que vem.
Ano que vem?
Ano que vem. Esperar melhorar tudo para fazer um lançamento bonitinho pra gente voltar
a sair. Tomassa. Tá, Thiago Pereira, volte sempre.
Uai.
Né? Volto. Volte sempre.
Volto.
A este
boteco. Já pelo programa com Bibica.
Pois é, Bibica,
segura aí, hein? Vai rolar.
Vamos conversando aí, Bibica. Vamos conversando aí.
Me chama no Facebook, Bibica. Me chama lá no Messenger.
Famoso me dá um like, né? Me dá um like, me chama aí, né?
Manda um direct.
Deixa eu só colocar aqui. A Sheila está falando aqui que a família Bélier não está mais na Netflix.
Pois é, não sabia.
Parece que está no Telecine.
Parece que está no Telecine. Então tá. Uma pena.
Deixar um beijo aí para o Wagner e para a Dani.
Wagner direto agora, de Barcelona. Né? Dani chegou aí agora. Então é isso, turma. Sigam o Esquema Novo, sigam o Thiago Pereira, sigam o Nick Hornby, né? A gente volta na semana que vem.
Boa cultura pop.
Boa cultura pop aí pelo.
Compre
Vida Pop.
Essa, Amazon.
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 Magazine Luiza. Magazine Luiza.
Super Nosso Gourmet.
Super Nosso Gourmet.
Bom dia, naquelas campanhas de R$4,90. Outra alta está no final do É, aqui, Rodrigo Dias, Terence Machado, Fernanda Ribeiro, Fernandinha Ribeiro, Chuchu. É, é. Que saudade de vocês, tá? Mas é muito
legal.
Estamos já que a gente não encontra chegando. Pessoalmente, estamos aqui encontrando o nosso boteco virtual com muita gente assistindo. Né?
Nossa segunda dose está a caminho, então depois dela acho que a gente pode, né? Brincar
de aí ser a gente feliz, pode. Não, aí a gente pode. É? Aí a gente vai com marcar certeza. Aquele encontrão de repente com todas as. Olha Bruna, quem tá ali! Bruna! Apareceu Vilela. Aqui!
Ô, Bruna Vilela?
Bruna Vilela, tá aqui.
É, aqui é mais velha.
É isso. É. Beijo,
Bruna. Ele me deixou no ano passado.
Parabéns, Bruninho. Parabéns.
Bruno já adquiriu já o
parabéns.
Dedo. Já adquiriu.
Gente, tem propaganda política, tem os fora Bolsonaro, tem tá valendo tudo, como é que é?
Fala.
Hoje, né? É fundamental, né?
Tá valendo tudo.
Quem fez uma cagada, né? Vê se não caga de novo agora, né? Olha o lugar que a gente tá, entendeu?
Isso.
Tá valendo tudo. Tem uma
oportunidade boa aí, ó, pra sair dessa merda.
Isso aí.
É. A gente vai sair, a gente vai sair.
A gente vai sair. Vamos pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro vai sair, o Brasil também vai.
Vai.
Começamos falando tchau, de futebol, gente. Terminamos falando de futebol. Né?
Rolê cultural aleatório. Turma.
É, total.
É.
Ó. Jeff Bezos, pare de fazer viagemzinha de foguete de bilionário e manda dinheiro pro Haiti. Pronto, tá aí. Tá aí.
Ah, isso, boa. Boa causa. Tá boa causa. Gente, ó.
Beijos.
Beijos, abraços. Até semana que vem.
Amo você, saudade.
Nós também.